Doença de Huntington, já ouviu falar? É uma doença genética sem cura que provoca a degeneração gradual das células nervosas e interfere com a coordenação dos movimentos. Pouco conhecida, esta doença afeta 1 a 10 pessoas em cada 100 mil e há 50% de probabilidade de ser transmitida dos pais para os filhos. Ora, é sobre esta realidade que falamos hoje com um jovem barcelense que aliou este tema a uma aventura. Fazer uma caminhada de norte a sul de Portugal para dar a conhecer a doença de Huntington, ao mesmo tempo que caminha para conhecer o nosso país. Chama-se Adriano Meireles, tem 28 anos, é de Galegos Santa Maria. A caminhada iniciou a 12 de outubro, em Melgaço, e desde então é seguir em frente rumo ao ponto mais a sul de Portugal continental, Faro. Uma viagem de norte a sul do país, a pé, para dar a conhecer a doença de Huntington, mas sobretudo com a mensagem de que é necessário ultrapassar os obstáculos que nos surgem nesta caminhada da vida. Foi isso que exploramos à conversa com Adriano Meireles, que começa por falar nesta doença e nos seus sintomas.
Chamam-me a coreia de Huntington, doença degenerativa das células do cérebro, e tem sintomas similares, por exemplo, ao Alzheimer e ao Parkinson, porque são doenças de crise cerebral, não é? Ou seja, aquilo afeta as conexões, desde o movimento do corpo, a mudança de humor, e é uma doença rara que afeta entre 1 e 10 em cada 100 mil pessoas.
No caso particular do Adriano, porquê se envolver com esta causa?
No meu caso particular, foi porque o meu pai foi diagnosticado há cerca de 5 anos com a doença. Ou seja, descobrimos, porque o meu pai foi diagnosticado, que o meu avô também já tinha esses sintomas, mas nunca tinha sido diagnosticado. E com isto, eu, como é uma doença hereditária, e como os genes funcionam aos pares, não é? O meu pai tanto me pode ter passado o gene defeituoso da doença de Huntington, não. E eu tenho também 50% de probabilidades de ter essa doença. E, além do mais, o meu pai faleceu há 1 ano e meio. E depois de ele falecer, entrei em contato com a associação, porque é uma coisa que nos toca, não é? E acabei por ir a uma conferência na Roménia, que me ajudou a compreender melhor todo este panorama, a conviver com as pessoas da doença. E isso foi também um dos motivos que me levou a estar mais aplicado nesta causa. O problema é que a doença não tem cura. Ou seja, existe o exame diagnóstico, mas é como se tivéssemos uma pequena bola de cristal, não é? Como não tem cura, muita gente pondera o facto de fazer o teste até ter sintomas, porque não querem viver na angústia de estar à espera dos sintomas depois de saberem se já têm ou não. Ou seja, muita gente faz só quando tem sintomas, ou praticamente quando querem ter, por exemplo, quando querem ter filhos, não é? É para... Eu aí nesse meio acho que já há maneiras de prevenir e de escolher para os filhos não virem a ter esse.
Portanto, no caso do Adriano, também não fez ainda esse teste, esse exame?
Não, eu cheguei a ir às consultas porque há todo um processo, não é? Porque é uma decisão que acarreta enormes consequências. E eu na altura decidi não fazer o teste porque não tinha intenção de ter filhos, de momento próximo. E numa questão pessoal, achei que, como ainda sou novo, a doença realmente afeta a partir dos 35. E como ainda não tinha revelado sintomas, prefiro para já manter assim, que não sei que no futuro virá, não é?
É de facto uma doença rara, é uma doença degenerativa, como disse. Como é que surge esta ideia de fazer uma caminhada para a dar a conhecer?
Esta ideia surge de uma maneira muito especial, não é? O primeiro motivo é porque eu gosto de aventura e de explorar. Eu fui dos esteiros, eu já fiz um voluntariado quando acabei. Eu sempre tive esta ânsia de viajar, de conhecer o mundo e de conhecer novas culturas, que acho que é uma maneira de nos fortalecer o nosso caráter e abrir, quebrar barreiras e ser mais aberto a outras perspectivas de vida. Ou seja, no fim da faculdade eu escolhi fazer um voluntariado e tive 6 meses na Indonésia. E foi quando aconteceu, de lá, morreu a minha madrinha e a minha avó e o meu pai num espaço de 6 meses. E eu fui para lá em outubro de 2018 e vim embora em abril de 2019, quando foi o falecimento do meu pai. Esse foi um dos primeiros motivos. E o segundo foi que eu, após isso, voltei para casa e teve o meu período de luto, não é? Fiz alguns trabalhos, entretanto, e apliquei-me para outro trabalho que foi na Itália. E eu cheguei à Itália no dia 14 de fevereiro, 15 dias depois, entrou a quarentena. E isso levou toda a gente de choque. Eu tenho mais 3 irmãos mais novos e sempre vivi com muita gente. Na faculdade também dividia quarto. E, de repente, fiquei sozinho em isolamento numa casa e num país novo, cujo qual eu não conhecia nada. Ou seja, houve um tempo para introspeção. Quando a quarentena começou a ser menos intensa, que já podíamos sair um bocado, eu comecei a pensar o que é que iria fazer no fim deste projeto, que era um estágio europeu, onde é que eu iria viajar, mas não dava para viajar. E eu precisava de um desafio, não é? E como durante este período de quarentena toda a gente começou a visitar o seu próprio país, isso foi o que me levou então a fazer esta caminhada por cá. Além de eu já ter feito duas vezes o Caminho de Santiago, uma pequena porção de 6 dias. A segunda vez que eu fiz também fiz a acampar, porque eu também estou a acampar e a dormir em casas de pessoas que me conhecidos ou amigos de amigos que me arranjam, até já aconteceu de estranhos me darem um sítio para dormir. Isto foi o que me motivou neste momento, não é, global, de incerteza, de isolamento, das pessoas estarem sozinhas. Eu achei que era um momento especial, apesar de ter quase inverno, de percorrer o país de norte a sul por causa desta causa.
De que forma é que faz a abordagem para divulgar esta doença, a Huntington?
A ferramenta que mais tem dado frutos não é só as redes sociais. Eu tenho usado o meu Instagram e o Facebook como plataforma de divulgação das informações, e também os meus discursos. Durante, eu publico vídeos diários e uma foto diária com alguns textos, muitas vezes relativos apenas ao dia, muitas vezes relativos a temas mais gerais, como a saúde mental e assim. E na rua, como não estamos num período de muita gente andar de mochila às costas, depois vêm ter comigo e as pessoas sentem-se elas próprias intrigadas, e aí assim eu explico a minha função, qual é o meu propósito e a minha causa.
Um desafio que é também uma superação, porque, portanto, todos os dias, caminhar assim tantos dias, nunca o tinha feito.
Exato, isto, lá está. Eu escolhi isso para ser um desafio pessoal e físico, para provar que às vezes só temos que dar o primeiro passo e sair à rua e depois as coisas irão acontecer naturalmente.
Em relação aos donativos, depois vão reverter, presumo, para a Associação Portuguesa Doentes de Huntington?
Eu não recolho donativos pessoalmente. Ou seja, o que acontece é que tenho o link da página da Associação Portuguesa dos Doentes de Huntington na minha descrição no Instagram, e todos os dias eu volto a publicar o mesmo post, tem lá o IBAN da Associação. E a Associação, toda a gente que colabora com a Associação é toda a gente voluntária. Lá está, o meu objetivo agora é começar a tentar chegar à comunicação social para começar a criar uma espécie de efeito dominó. As pessoas que me seguem têm ajudado e partilhado bastante, mas acho que precisamos de um meio mais tradicional para conseguir chegar a mais pessoas e fazer com que isto seja realmente significativo para estas pessoas que têm então pouca visibilidade.
Sendo uma doença pouco conhecida da comunidade, já aqui disse que os sintomas são muito parecidos com Alzheimer, já agora alertar quais os principais sintomas ou sinais de alerta que possam ser manifestados, já que estamos a dar também a conhecer uma nova doença?
Sim, claro. A doença também tradicionalmente é chamada a coreia de Huntington, e coreia vem do grego ou do latim e significa movimento. Acho que é coreia. E, ou seja, um dos fatores mais visíveis são movimentos involuntários, por exemplo, seja na face, seja no corpo. Por exemplo, o meu avô tinha bastante tique de conduzir o carro e mexia bastante os braços, assim, movimentos alternados. Ou seja, nessa questão é um bocado parecida com o Parkinson. Mas é uma doença muito difícil de detectar, porque, como é degenerativa de um... tem um cromossoma com uma deficiência degenerativa da capacidade cerebral. Foi isso que eu aprendi na Covetão, na Roménia, que tem pessoas que não têm zero indícios da coreia, que é os movimentos involuntários, e por outro lado têm mudanças de humor dramáticas. Tem outras pessoas que têm só a coreia, mas o humor e a capacidade mental continua mais ou menos intacta. Mas o próprio nome da doença chama-se a coreia de Huntington, que é a mais conhecida, que são os movimentos involuntários do corpo.
Recorda-se quando foi diagnosticada ao seu pai, o que é que isso mudou na vossa vida familiar?
Dado ao meu período pessoal, não é, de eu estar na faculdade e de estar fora de casa à semana, foi uma coisa que nos fomos apercebendo, que o meu pai, por exemplo, na medicação ficou um bocado apático e assim, mas não era uma coisa que nós notássemos todos os dias. A doença ainda não tinha evoluído para os estados finais. Ou seja, eu acho que isso foi mais ao longo dos anos. Ela foi diagnosticada há cerca de 4 anos. Ele tinha por volta de 54. Sim, e depois dizem que há um período de... como não há cura, depois cerca de 20 anos acaba por a pessoa falecer derivado à doença.
Para terminar, quero deixar um convite para que as pessoas consultem as suas páginas nas redes sociais e fiquem a conhecer também mais deste seu desafio e também desta doença.
A minha página do Facebook é Adriano Meireles e no Instagram é Adriano Traveler.
Adriano Meireles e os objetivos que motivam a caminhada que faz de norte a sul do país para superar os obstáculos que vão surgindo num paralelo com a vida, ao mesmo tempo que divulga a doença de Huntington, que foi diagnosticada ao seu pai. É genética e hereditária. Em Portugal existe a Associação Portuguesa dos Doentes de Huntington, com Adriano Meireles a divulgar diariamente nas suas páginas, apelando também a um donativo. Esta é uma doença degenerativa do sistema nervoso central causada pela perda de células numa parte do cérebro. Esta falta afeta a capacidade cognitiva, o equilíbrio emocional e a motricidade. É uma alteração hereditária do cérebro que afeta pessoas de todas as populações em todo o mundo. O seu nome vem do médico George Huntington, que fez a primeira descrição do que chamou coreia hereditária. O termo coreia, que tem origem na palavra latina coreus, que se refere a dança, devido aos movimentos involuntários, um dos sintomas principais desta doença. Os indícios surgem muito gradualmente, geralmente entre os 30 e os 50 anos. É uma patologia que pode passar de geração em geração através da transmissão do gene alterado. Homens e mulheres têm a mesma probabilidade de o herdar de um dos progenitores afetados. Aqueles a quem não lhes é transmitido não desenvolvem a doença nem a podem passar aos seus filhos e outros descendentes. Existe um teste genético disponível para determinar se uma pessoa em risco é portadora ou não desse gene da doença de Huntington. É para conhecer e dar a conhecer esta doença que Adriano Meireles, barcelense, de Galegos Santa Maria, percorre então o país de norte a sul para dar a conhecer a doença, mas também sensibilizar para a importância de enfrentar cada obstáculo na vida numa caminhada que tem como destino seguir em frente.